no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 24 de agosto de 2023.
E vamos ao destaque do dia. No último dia de encontro do BRICS, grupo anuncia a entrada de 6 novos países.
Com as adesões, o grupo agora representa 46% da população mundial e quase 36% do que é produzido no mundo.
E presidente Lula afirma que BRICS é indispensável na promoção da paz e na defesa do direito internacional.
Seguiremos defendendo temas com impacto direto na qualidade de vida de nossas populações, como o combate à fome, à pobreza, à desigualdade e à promoção do desenvolvimento sustentável.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Combate ao aquecimento global.
Fundo Clima é relançado com o objetivo de captar 10 bilhões de reais.
E vamos falar sobre a proposta do governo para uma nova contribuição sindical.
Tema da entrevista ao vivo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
O governo federal avalia o retorno de uma contribuição feita pelo trabalhador para os sindicatos.
A ideia é fortalecer essas organizações que ajudam a garantir os direitos trabalhistas no país.
E quem está conosco aqui ao vivo e traz os detalhes é o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Boa noite, ministro.
Boa noite, Inácio. Boa noite, Mariana. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil. Prazer estar aqui com vocês.
Ministro, então a gente começa essa entrevista falando sobre essa proposta do governo, sobre a nova contribuição sindical. Explica para a gente o que é essa cobrança e por que ela está sendo aí reavaliada.
Na verdade, não é proposta do governo. O que o governo faz é estabelecer um diálogo tripartite com trabalhadores e empregadores e provocar o debate entre eles, em especial que eles ofereçam ao governo para ser submetido à apreciação do presidente Lula, e posteriormente colocar à disposição para o Congresso Nacional, que é quem dá sempre a palavra final de qualquer política pública. Portanto, o que nós estamos discutindo é preciso fortalecer o movimento sindical, o ambiente de negociação, um ambiente fértil de negociação, ou seja, que trabalhadores e empregadores tenham a melhor organização possível para poder tratar em mesa do ambiente para negociar, para representar os trabalhadores. Um país democrático pressupõe que ter sindicatos representativos e fortes. Para isso é preciso ter condições. Eu falei essa semana inteira com várias horas de imprensa e o seguinte: eu só vi elogio, por exemplo, na Marcha das Margaridas. 100 mil mulheres em Brasília, na Esplanada, trazendo a sua pauta, suas reivindicações, seus propósitos de políticas públicas, só elogio. Aí eu perguntava a eles: sabe quanto custa uma marcha dessa? Quem pagou esses custos? Os sindicatos brasileiros, espalhados pelo Brasil inteiro. Ou seja, para o sindicato ter assessorias técnicas, capazes, competentes, para bem representar, para fazer o melhor acordo possível, para visitar o Congresso Nacional, o Senado, a Câmara Federal, o governo, os governos estaduais, municipais, o hotel custa, a viagem de avião custa, aliás, como custa. E, portanto, é preciso que eles tenham condições financeiras para isso. A contribuição sindical pressupõe, portanto, negociação. É a lógica da prestação de um serviço. Sindicatos, trabalhadores, empregadores fizeram um acordo coletivo. Nesse momento, tanto o sindicato de empregadores como o sindicato de trabalhadores podem sugerir e reivindicar, junto à sua categoria, a aprovação de uma contribuição negocial por conta da prestação de serviço do acordo coletivo de trabalho. Agora, as assembleias podem não aprovar. Portanto, não é compulsório, ele é um processo de construção coletiva. Ambiente coletivo se decide coletivamente, não individualmente. E, portanto, se a assembleia rejeitar, nada se cobra. O que vai ser estabelecido na proposta de lei, se aprovado, é um teto. A partir desse teto não se pode cobrar nada, até lá se pode. E vai também modernizar as relações, ou seja, os sindicatos terão que ter transparência, um mandato no máximo de 4 anos, portanto garantia de eleição, garantia de transparência, prestação de conta, e os trabalhadores, portanto, serão autoridade para tomar a decisão se haverá contribuição ou não, no caso dos trabalhadores, e os empresários será a autoridade para decidir se terá contribuição para o sindicato patronal.
O senhor diria, então, que essa é a principal diferença para aquele modelo anterior que tinha, em que a cobrança do imposto sindical era obrigatória, né? A taxa sindical era obrigatória. E eu te pergunto mais, ministro, o novo percentual seria de quanto?
Então, o imposto sindical, eu já dizia, imposto. Ele era imposto, portanto, de forma compulsória. Gostando, não gostando, chorando, não chorando, era descontado. Agora, a grande diferença é que é uma contribuição, e chama contribuição negocial, por época das negociações, portanto, se não houver negociação, não há que pedir nenhuma contribuição. Havendo negociação, você pede até o teto, que vai depender de quanto eles formularem. As partes, trabalhadores e empregadores, vão apresentar uma proposta que o que circula seria no máximo até 1% da renda anual, mas isso é o teto. A Assembleia pode decidir que é meio. A Assembleia pode dizer que era 0,25, pode dizer que é 0,75, pode decidir que não é nada. Vai depender da aprovação da Assembleia, portanto.
Ministro, essa contribuição ela é boa para os empresários, para os trabalhadores? O senhor diria que também é boa para a economia?
Com certeza, um ambiente saudável de negociação leva à solução de conflitos. A solução de conflitos, muitas vezes, evita uma reclamação trabalhista, uma ação na Justiça do Trabalho. Portanto, ela representa, sim, um ambiente onde, para uma economia andar bem, é preciso harmonizar a relação capital e trabalho. E essas relações, quanto mais serem fortalecida no processo, sindicatos fortes de trabalhadores, sindicato forte de empregadores, leva um ambiente saudável de negociação, portanto, solução de conflitos.
Ministro, o senhor mencionou antes que isso deve ser um projeto de lei, que deve ser enviado ao Congresso. O senhor pode dizer para a gente, então, em que pé está essa proposta nesse momento e quais os próximos passos?
Eu estou cobrando das bancadas de trabalhadores e empregadores que me prometem, nos próximos 15 dias, apresentar a formulação. Se ela estiver redonda, se tiver tudo ok, nós submetemos ao presidente Lula e a tendência é depois, na sequência, encaminhar ao Congresso Nacional. Se tiver acordo em parte, divergência em outros, da parte de divergência, o governo, o Ministério do Trabalho, chamará as partes para esse processo de composição. Já fizemos isso inúmeras vezes, em várias situações. Eu creio que é plenamente possível fazê-la.
Agora, ministro, mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre o FGTS digital, que entrou em fase de testes. A ideia é facilitar o recolhimento do fundo de garantia pelas empresas e vincular diretamente o dinheiro ao CPF da pessoa. Conta pra gente um pouco mais sobre essa mudança e como é que isso vai beneficiar aí o trabalhador e a empresa.
Começamos na segunda-feira esse processo. É um processo que as empresas, de forma voluntária nesse momento, a obrigatoriedade é a partir de janeiro. Portanto, esse final, esses meses deste ano será de forma voluntária. No primeiro momento, as grandes empresas. No segundo momento, as demais empresas. De forma gradativa e de forma a que todos tenham a oportunidade de experimentar, de ir testando, de ir se adaptando a esse novo processo. Para a partir de janeiro, aí sim, de forma obrigatória e valer para todo o território nacional, para os 43 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que tem contrato formal no Brasil hoje. Esperamos que o ano que vem seja mais de 43 milhões, enfim. Portanto, é um processo onde vai facilitar a gestão das empresas e vai facilitar a gestão dos trabalhadores que pode acompanhar mês a mês ali o conjunto das informações do Fundo de Garantia.
Hoje em dia, o FGTS é vinculado a um número, NIS, né, ou ao PIS, e aí ele passará a ser vinculado ao CPF. Isso também evita abertura de muitas contas?
Perfeitamente. Você pode juntar todas as contas do mesmo CPF, você facilita. Às vezes você tem hoje mesma pessoa com duas, três contas abertas e você pode vincular ao mesmo número. Portanto, é uma facilidade para esse trabalhador administrar, acompanhar de forma online o que está acontecendo com a sua vida.
Agora, ministro, para a gente encerrar, vamos falar um pouquinho de emprego. O Caged mostrou a criação de mais de 1 milhão de novas vagas no mercado formal só no primeiro semestre. O senhor poderia avaliar para a gente esse resultado do emprego no país até agora e quais são as perspectivas para os próximos meses?
Primeiro semestre, 1.023.540 empregos formais do Brasil. Poderia ter sido 1.300.000, 1.400.000, não fosse os juros e a ausência de crédito. Isso atrapalhou bastante. Vamos anunciar no final do mês os números de julho. A nossa perspectiva é que nós tenhamos, no decorrer do segundo semestre, o mesmo desempenho do primeiro semestre, então podemos falar da projeção, da perspectiva da ordem de 2 milhões de empregos de saldo positivo no final deste ano. Espero que isso aconteça. Tem várias ações do governo que vai propiciar essa condição. Você tem as obras do PAC sendo anunciadas, você tem a retomada das obras paradas, obras Minha Casa Minha Vida. Esperamos que o mundo empresarial também aposte no projeto que nós estamos coordenando pelo governo, sob a liderança do presidente Lula, para que a economia ande. Você tem as ações do Congresso Nacional, arcabouço, reforma tributária, que tudo isso vai criando um ambiente saudável, um ambiente fértil para investimento, portanto, gerar empregos e empregos formais, emprego de qualidade. Nós estamos buscando criar esse ambiente. O presidente Lula nos lidera nesse sentido, e todos os ministros, todas as áreas estão em sintonia perfeita em relação a criar esse ambiente. Creio que o mundo empresarial também trabalha nessa perspectiva, portanto, é possível pensar esse ano um saldo positivo e olhar para 24, em particular 25, um ambiente muito mais saudável ainda para crescer ainda mais os empregos formais no Brasil. Nós desejamos voltar àquele ambiente de 2010, onde o Brasil chegou a pleno emprego, onde o Brasil saiu da 12ª economia em 2003 para a 6ª economia do mundo lá em 2010, 2012. E é esse o nosso lugar. Creio que com o presidente Lula nos liderando do jeito que nos lidera, na relação internacional, está dando um banho agora lá nos BRICS, enfim, nosso país vai gerar muitas oportunidades. Tenho certeza que nós vamos crescer a nossa economia, inclusive pontuando nas economias globais.
Ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Obrigada, ministro, pela sua participação aqui na Voz do Brasil.
Sempre à disposição, Mariana. Um abraço aos ouvintes.
O governo retomou hoje o Fundo Clima, mecanismo que financia projetos de redução do efeito estufa e combate ao aquecimento global.
Os recursos são administrados pelo BNDES e pelo Ministério do Meio Ambiente.
A expectativa é captar 10 bilhões de reais para apoiar esses projetos.
O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima vai financiar projetos que ajudem a reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa. O governo também retomou e ampliou o conselho gestor do programa, responsável pela aplicação dos recursos. Antes com 12 membros, agora passa a ser formado por 28 conselheiros, com a participação da sociedade. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destacou que o fundo vai chegar a 10 bilhões de reais para financiamentos.
O fundo vai contar agora com recursos da ordem de um pouco mais de 10 bilhões, não é, para poder investir em projetos de desenvolvimento sustentável, fazendo ali o esforço da transição energética, da transição ecológica, da bioeconomia.
Grande parte desses recursos serão captados no exterior. E segundo o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloysio Mercadante, quem tem projetos já deve se adiantar.
E essa é uma linha de grande interesse, porque tem muitos projetos em andamento, por exemplo, de energia limpa, de indústria verde.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, destacou os avanços que o país já vem apresentando, como a redução do desmatamento.
Em 8 meses, 42% de redução de desmatamento. E esse é o primeiríssimo item do combate ao aquecimento global. O Brasil pode ser o grande protagonista do mundo, atraindo investimento. A gente tem falado de uma neoindustrialização com inovação e verde.
O programa do Fundo Clima possui 9 subprogramas, como mobilidade urbana, energias renováveis e gestão e serviços de carbono. Reportagem Pablo Mundim.
6 novos países vão ingressar no BRICS a partir do ano que vem.
O anúncio foi feito hoje pelos líderes do grupo, atualmente formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.
Eles estiveram reunidos em Joanesburgo, na África do Sul, no último dia de cúpula do BRICS.
A repórter Jéssica Gonçalves acompanhou tudo e o que foi decidido por lá. E traz as informações ao vivo agora para a gente. Olá, Jéssica, boa noite.
Boa noite, Nazi, Mariana. Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Essa é a maior ampliação desde que o BRICS foi criado, em 2006. O anúncio dos 6 novos países integrantes foi feito em uma declaração conjunta à imprensa pelos líderes do BRICS, o presidente Lula, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, o presidente da China, Xi Jinping, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, que participou de forma virtual. Eu preparei uma reportagem sobre esse último dia de cúpula aqui em Joanesburgo. Vamos ouvir.
O grupo das economias que tem crescido de forma mais rápida no mundo ampliou as fronteiras. A partir do ano que vem, não serão mais 5, e sim 11 países em um esforço conjunto pelo desenvolvimento sustentável e pela segurança global, formado até então por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O grupo vai contar também com a Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes. Em seu discurso, o presidente Lula saudou os novos membros, ressaltou o aumento da participação do grupo no PIB em paridade de compra, que calcula o poder de compra entre os países, e disse que o bloco continua aberto a novas candidaturas.
A relevância dos BRICS é confirmada pelo interesse crescente que outros países demonstram de adesão ao agrupamento. Agora, o PIB dos BRICS eleva-se para 36% do PIB global em paridade de poder de compra e 46% da população mundial.
A adesão dos novos membros foi oficializada na segunda declaração de Joanesburgo, um acordo final entre todos os atuais integrantes do BRICS. Outro acordo foi para que o grupo siga em busca de uma reforma da governança global, especialmente em relação ao Conselho de Segurança da ONU. Para o professor de Direito Internacional da Universidade de São Paulo, José Augusto Fontoura, a expansão aumenta a influência do grupo nas questões globais.
O fato de termos países muçulmanos integrando agora o BRICS cria uma extensão interessante para um campo geográfico e cultural. E passamos a ter aí grandes produtores de petróleo e de gás, quer dizer, Rússia, Arábia Saudita, o Brasil, né, que tem o pré-sal, Emirados Árabes, Irã. Enfim, passa a ser uma potência energética e nós temos aí vários países que têm tecnologia nuclear.
Brasil e Argentina mantêm relações diplomáticas há 200 anos. O país vizinho é o nosso terceiro principal parceiro comercial. Só no ano passado, as exportações brasileiras para a Argentina passaram de 15 bilhões de dólares. O Egito é o principal destino das exportações brasileiras para a África e para o mundo árabe. E a Etiópia tem cooperação técnica com o Brasil nas áreas de manejo de solos ácidos para uso agrícola e manejo sustentável de florestas. Já o Irã, que mantém relações bilaterais com o nosso país há 120 anos, quer ampliar a cooperação científica. Com a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, o Brasil busca investimentos para ações de sustentabilidade ambiental no agronegócio.
Bom, Lula também teve duas reuniões bilaterais hoje. Ele conversou com o presidente do Irã, Ebrahim Raisi, após o anúncio de que o país é um dos que vai entrar no BRICS em 2024. No encontro, o presidente iraniano agradeceu pela admissão e afirmou que deseja ampliar as relações comerciais com o Brasil. Com a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, ele conversou sobre as políticas sociais das duas nações no combate à pobreza e também sobre questões comerciais. Bom, aqui em Joanesburgo, agora são 18h18. O presidente Lula deixou a cidade após o término da cúpula e embarcou para Luanda, capital da Angola, por volta das 19h, no horário daqui. Lá ele vai se reunir com o presidente do país e assinar novos acordos de cooperação. Então, agora eu me despeço, viu, Mariana, Nazi, e deixo vocês com uma reportagem da Luana Karen com os detalhes dessa próxima agenda do presidente Lula na África. Vamos ouvir.
Separados por um oceano, aproximados pela história. Assim como o Brasil, Angola foi colônia portuguesa e tem a língua de Camões como a oficial. Brasileiros e angolanos compartilham também um capítulo triste da história humana, o tráfico de pessoas escravizadas. O Brasil foi o primeiro país a reconhecer a independência de Angola em 1975. Desde 2010, as duas nações possuem uma parceria estratégica. Na terceira visita que faz a Angola, a primeira do atual mandato, o presidente Lula deve aprofundar o relacionamento com o país africano. O professor de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, Pio Pena, destaca a boa relação entre Brasil e Angola.
Nós temos relações comerciais importantes, tivemos relações de investimento, de cooperação. Eu diria que Angola é um país-chave na África para o Brasil.
Durante a visita a Luanda, o presidente Lula terá encontros com o presidente angolano João Manuel Lourenço. Brasil e Angola devem firmar 8 acordos de cooperação em áreas como agricultura, saúde e educação. O professor José Augusto, da Universidade de São Paulo, defende que o Brasil assuma uma posição mais próxima dos países africanos.
E são mercados para o crescimento de empresas brasileiras. A influência do Brasil na África é essencial para o crescimento do Brasil como um ator fundamental em relações internacionais.
No primeiro semestre de 2023, o fluxo comercial entre Brasil e Angola atingiu US$870,9 milhões. Atualmente, há 3 projetos na área de saúde em execução aqui. A implantação do Banco de Leite Humano, o primeiro do país. Uma iniciativa para prevenção e controle do câncer, que permitiu a formação de mais de 20 médicos angolanos no Brasil, e um programa para atendimento de pessoas com doença falciforme. De Luanda, em Angola, Luana Karen.
E ainda sobre negócios internacionais, Brasil e China completam no ano que vem 50 anos de relações diplomáticas entre os países e também os 20 anos de criação da COSBAN, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação.
O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, comandou hoje uma reunião preparatória para o próximo encontro da COSBAN, que deve ser realizado no ano que vem.
A Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação, COSBAN, é o principal canal de diálogo regular entre Brasil e China. Nesta quinta-feira, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, reuniu representantes de 23 ministérios para discutir os principais temas que podem ser tratados durante o próximo encontro da comissão.
A China é o maior parceiro comercial do Brasil. O presidente Lula esteve na China, assinou inúmeros protocolos, acordos e nós vamos preparar a pauta para a reunião da COSBAN que deverá ocorrer o ano que vem.
O setor de transportes, que vai tocar as obras do PAC em rodovias e ferrovias, quer atrair parcerias chinesas e a iniciativa privada, como afirmou o ministro Renan Filho.
Nós somos o maior produtor de alimentos global, eles são compradores significativos, desejam redução de custos para as suas importações, especialmente investimentos para o escoamento da produção do Brasil Central.
Quando o assunto é meio ambiente, de acordo com a ministra Marina Silva, o Brasil quer a experiência chinesa na recuperação florestal.
A China tinha uma cobertura florestal de apenas 8% em menos de 40 anos, ou cerca de 40 anos, eles subiram essa cobertura florestal para cerca de 28% e tem um compromisso de fazer uma restauração de floresta de mais de 70 milhões de hectares. E o Brasil, nós temos uma meta que é de fazer restauração florestal em algo em torno de 12 milhões de hectares.
Na agricultura, um dos objetivos é ampliar o mercado de carne brasileira, como explicou o ministro Carlos Fávaro.
O reconhecimento do Estado do Brasil livre de febre aftosa e peste suína. Isso amplia muito o nosso mercado. Hoje nós temos só Santa Catarina exportando livre de febre aftosa e peste suína clássica. Esse reconhecimento chinês é muito importante para nós.
A comissão busca promover a cada 2 anos contatos regulares com o objetivo de incentivar o relacionamento bilateral. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria na Rede Federal de Educação Tecnológica. A organização é composta por 41 instituições de ensino das áreas de educação, ciência e tecnologia. O trabalho do TCU teve como objetivo avaliar a gestão relacionada à transparência, à prestação de contas e controle interno, entre outros pontos. A fiscalização encontrou problemas, como informações dispersas nos sites oficiais e atraso na implementação das políticas de segurança da informação. O tribunal também constatou que diversos servidores das unidades de auditoria interna governamental não possuem formação ou carreira em auditoria. As conclusões foram enviadas às instituições para que possam aperfeiçoar a gestão a partir dos resultados. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
O Tribunal Federal considera obrigatória a implementação do juiz das garantias.
Não compete mais ao Superior Tribunal de Justiça julgar mandado de segurança contra atos do presidente do Banco Central.
Quarta turma do Tribunal Superior do Trabalho condena a empresa a pagar adicional de transferência de período para a brasileira que morou em Angola.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de ações sobre diversos pontos do pacote anticrime, incluindo a criação do juiz das garantias.
Os ministros entenderam que a criação é constitucional e obrigatória, fixando o prazo de 12 meses para que os estados, Distrito Federal e União definam o formato da implementação. Esse prazo pode ser prorrogado por igual período.
O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que o juiz das garantias deverá atuar até o oferecimento da denúncia.
Além disso, ele será responsável por julgar matérias relacionadas a todas as infrações penais, inclusive em processos criminais da Justiça Eleitoral, mas não será competente para analisar infrações de menor potencial ofensivo, processos de competência do Tribunal do Júri e casos de violência doméstica e familiar.
Não cabe mais ao STJ julgar mandado de segurança contra atos do presidente do Banco Central.
Com esse entendimento, foi determinada a remessa dos autos envolvendo essa autoridade e uma sociedade empresária à seção judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal. Fátima Uchoa.
Para a relatora, na primeira sessão do STJ, ministra Regina Helena Costa, com a vigência do artigo 9º da Lei Complementar 179 de 2021, o cargo de presidente do Banco Central do Brasil deixou de receber tratamento equivalente ao de ministro de Estado, razão pela qual o STJ deixou de ter a competência originária para apreciar mandado de segurança que questiona as decisões dessa autoridade.
Brasileira tem direito a adicional de transferência de período em que morou em Angola.
Ela foi contratada no Brasil para prestar serviço no exterior. Michele Chiapa.
A quarta turma do TST condenou a Ambipar Participações e Empreendimentos de São Paulo a pagar o adicional de transferência a uma gerente que durante 2 anos trabalhou em Angola. O pedido havia sido negado anteriormente porque a empregada fixou residência no país africano. O relator, ministro Alexandre Ramos, julgou o caso com base na Lei 7.064, de 1982, que prevê como transferido o empregado contratado por empresa sediada no Brasil para trabalhar no exterior. Nesse caso, é irrelevante examinar se a transferência é temporária ou definitiva. A decisão foi unânime.
Clínica odontológica é condenada a indenizar em R$ 2.000 pessoa com HIV constrangida em atendimento.
A decisão é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Neto Costa.
De acordo com a ação, o homem foi à clínica para extrair os dentes sisos. Ele informou ao dentista que era pessoa que vive com HIV e durante o procedimento, o dentista se perfurou com a agulha de seringa anestésica. Momento em que questionou se o autor era portador do vírus HIV indetectável. Ele foi encaminhado a outro profissional que não aceitou o convênio e sabia do caso. Ele teve que assinar termo de compromisso para não procurar mais a clínica por ordem do dono. Ao analisar o caso, o juiz entendeu que os profissionais descumpriram o dever ético de atender qualquer paciente sem discriminação.
Aposentado garante cancelamento de débito e será indenizado em R$ 6.600 por contrato de empréstimo fraudulento.
A decisão é do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Alessandra de Castro.
Na ação, o aposentado afirmou que percebeu um desconto no benefício previdenciário referente a um empréstimo consignado que não havia contratado. Ao analisar o caso, o juiz concluiu que a instituição financeira não conseguiu demonstrar a concordância do aposentado em contratar um empréstimo, o que aponta que ele realmente foi vítima de uma fraude que gerou desconto no benefício previdenciário. Ainda cabe recurso da decisão.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova adicional de periculosidade para agentes de trânsito. CPMI do 8 de janeiro vai reconvocar Mauro Cid e aprova quebra de sigilos de Carla Zambelli. Empresários pedem tratamento especial em debate sobre reforma tributária. Boa noite. A CPMI do 8 de janeiro aprovou a quebra de sigilos da deputada Carla Zambelli e a reconvocação do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. E em depoimento hoje à comissão, o sargento Luiz Marcos dos Reis negou o envolvimento em fraudes de cartões de vacina e justificou movimentação financeira milionária com um consórcio. A reportagem é de Érica Christian.
Os integrantes da CPMI do 8 de janeiro aprovaram a reconvocação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, as quebras dos sigilos bancário e fiscal, além do telemático e telefônico de 20 pessoas, entre elas os da deputada Carla Zambelli e de familiares, que terão os relatórios de inteligência financeira enviados à comissão. O senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, questionou a relação de Zambelli com os atos de 8 de janeiro.
Ninguém nega o fato de a deputada Carla Zambelli ter cometido um erro grave ao se aproximar e permitir o acesso desse criminoso ao ex-presidente Bolsonaro. Não tem nada a ver a conduta dela com o que nós estamos investigando no âmbito da CPI.
Em depoimento à CPMI, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, o sargento Luiz Marcos dos Reis, negou participação na fraude do cartão de vacina do ex-presidente. O militar disse que as movimentações financeiras de 3 milhões de reais se referem a um consórcio entre amigos. A relatora da CPMI, Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, citou indícios de lavagem de dinheiro.
Há muita movimentação financeira que ele até tentou em algum momento apresentar, na verdade, algumas justificativas, mas que, na verdade, não são compatíveis.
Apesar de admitir comparecimento ao Congresso Nacional no dia 8 de janeiro, negou ter planejado, financiado ou participado dos ataques.
O Senado aprovou a medida provisória com o reajuste do salário mínimo e do aumento da faixa de isenção do imposto de renda. O novo valor do mínimo está vigente desde 1º de maio deste ano. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou a medida provisória que reajusta o salário mínimo e cria uma política de valorização por meio de aumentos reais vinculados ao crescimento econômico. O líder do governo, Jax Wagner, do PT da Bahia, elogiou a volta do reajuste, que vai garantir ganhos aos trabalhadores.
Na medida que o aumento do salário mínimo todos os anos com ganho real implica num volume maior de dinheiro no bolso do trabalhador e, portanto, movimenta mais o comércio, movimenta mais a economia brasileira, trazendo prosperidade para todas as famílias.
Já o líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, se mostrou preocupado com o aumento de gastos com o ganho real do salário mínimo.
Porque vai criar uma situação de bomba fiscal que o governo tem a disponibilidade e a condição de, a cada ano, em função da condição fiscal, apresentar a sua proposta, que pode ser até um aumento maior do que está sendo preconizado pelo projeto em tela.
A medida provisória também aumenta de R$ 1.903,98 para R$ 2.112 o valor de rendimento isento do imposto de renda, podendo chegar a R$ 2.640. O texto vai à sanção presidencial.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assinou hoje o ato de criação da Comissão de Juristas no Senado, que vai propor a atualização do Código Civil. À frente dos trabalhos está o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O grupo terá 180 dias para apresentar um anteprojeto para a revisão da legislação. O presidente do Senado enfatizou que uma reforma é necessária devido a mudanças tecnológicas e decisões judiciais recentes. Repórter Janaína Araújo.
O Senado criou uma comissão de juristas para apresentar um anteprojeto de atualização e revisão do Código Civil. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Luiz Felipe Salomão, será o presidente e vai liderar cerca de outros 30 integrantes, entre professores, desembargadores, juízes, procuradores e advogados. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, considera que o Código Civil, em vigor desde o início de 2003, precisa acompanhar as mudanças promovidas pelas transformações das relações sociais diante dos acontecimentos das últimas duas décadas.
Em função da evolução das relações a partir do ambiente digital, do advento da internet, das redes sociais, da inteligência artificial, evidentemente que há uma série de coisas que precisam ser revistas.
Luiz Felipe Salomão apontou a importância da tarefa assumida pelo colegiado, que, segundo ele, é formado pelos melhores juristas na área do direito civil brasileiro. Os trabalhos acontecem dentro do prazo de 180 dias, com reuniões presenciais e remotas, e não serão remunerados.
A senadora Jussara Lima, do PSD do Piauí, defendeu a aprovação do projeto que prorroga até 31 de dezembro de 2028 os incentivos fiscais a empresas que investirem nas regiões de atuação das superintendências de desenvolvimento da Amazônia e do Nordeste, respectivamente Sudã e Sudene. A proposta está na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos. Segundo ela, o prazo dos incentivos hoje vigentes se encerra no final deste ano e a renovação pode garantir a continuidade dos investimentos e a atração de outros futuramente. Jussara Lima lembrou que, por causa das deficiências na infraestrutura logística e da falta de mão de obra qualificada, muitas empresas preferem investir em outras regiões. E os incentivos, conforme expôs a senadora, funcionam como uma compensação dessas deficiências e ajudam a combater as desigualdades regionais.
A renovação dos incentivos fiscais da Sudã e Sudene é mais do que uma necessidade. É um compromisso com a equidade e a prosperidade de todo o país.
E em mais uma audiência sobre a reforma tributária, senadores ouviram desta vez representantes da indústria, da construção civil e dos transportes. A Confederação Nacional da Indústria pediu ao Senado que deixe claro o que pode ser incluído na tributação sobre produtos com impacto na saúde e meio ambiente. Repórter Bruno Lourenço.
Alessandra Brandão, da Confederação Nacional do Transporte, ressaltou que em todo o mundo, o imposto sobre consumo tem um olhar especial para os transportes, por conta do impacto em toda a cadeia.
Não se adota para qualquer modal do transporte, nem transporte de passageiro, nem de carga, a alíquota padrão do IVA.
O relator da reforma tributária, Eduardo Braga, senador do MDB do Amazonas, lembrou, no entanto, de uma máxima que diz que não existe almoço grátis e que a população precisa ser esclarecida sobre isso.
Alguém vai pagar essa conta. E quem pagará essa conta será o contribuinte. Agora, a grande pergunta é: o custo-benefício de determinado regime de exceção tributária, a sociedade brasileira está decidida a pagar?
A Câmara Brasileira da Indústria da Construção também considerou o texto em análise no Senado um avanço em relação ao atual sistema tributário, assim como a Fiesp, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e a Confederação Nacional da Indústria. A CNI pediu ao Senado que deixe claro o que pode ser incluído no chamado Imposto do Pecado, que vai tributar produtos com impacto na saúde e meio ambiente.
O Senado aprovou o projeto que prevê o adicional de periculosidade para os agentes de trânsito. Senadores defenderam a proposta, já que esses agentes estão sob exposição permanente a colisões, atropelamentos e outras espécies de acidentes ou violência na atividade. O texto seguiu para a sanção presidencial. Repórter Pedro Pince.
O Senado aprovou um projeto de lei que inclui a fiscalização de trânsito e operação ou controle de tráfego de veículos terrestres entre as atividades profissionais consideradas perigosas. A medida altera a consolidação das leis do trabalho para acrescentar a hipótese de exposição permanente do trabalhador a colisões, atropelamentos ou outras espécies de acidentes ou violências nas atividades profissionais dos agentes das autoridades de trânsito. O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, que foi delegado de trânsito e relatou a proposta na Comissão de Assuntos Sociais, afirmou que a aprovação faz justiça ao trabalho desses profissionais.
Nós sabemos que o veículo automotor tem uma potencialidade ofensiva enorme. Eles participam diretamente de blitz junto com a Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, e eles não têm nenhuma segurança com o trabalho que ele exerce lá.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, ressaltou que o próximo passo é identificar a fonte de custeio do adicional de periculosidade. O texto segue agora para a sanção presidencial.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Plenário da Câmara aprova a medida provisória que reajusta o salário mínimo.
Texto aprovado também amplia a faixa de isenção do imposto de renda.
Sargento se diz arrependido de ter participado dos atos de 8 de janeiro.
Boa noite. O sargento Luiz Marcos dos Reis, integrante da equipe do ex-presidente Jair Bolsonaro, se disse arrependido por ter participado dos atos de 8 de janeiro. O repórter Cláudio Ferreira acompanhou a oitiva na CPMI.
Em depoimento, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga os atos de vandalismo do 8 de janeiro, o sargento Luiz Marcos dos Reis, que fez parte da equipe de ajudantes de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, apontou como erro pessoal ter ido à planada dos ministérios durante as manifestações e se disse arrependido. O sargento é acusado de envolvimento em fraudes com cartões de vacinação do ex-presidente Bolsonaro e familiares, de participar dos atos de 8 de janeiro e de ter feito movimentações financeiras irregulares. O militar, que era subordinado ao tenente-coronel Mauro Cid, também alvo de investigação, está preso há 114 dias. Luiz Marcos dos Reis foi questionado pela relatora da CPMI, senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, sobre movimentações financeiras em sua conta que ultrapassam 3 milhões de reais no período de fevereiro de 2022 a janeiro deste ano. Ela apontou depósitos, por exemplo, da empresa madeireira Cedro do Líbano, que está sendo investigada pela Polícia Federal. O sargento do Exército explicou que depósitos e retiradas se referem ao recebimento de recursos quando da passagem dele para a reserva e a participação em consórcios, entre outras negociações. Ele também afirmou que intermediou a venda de um carro para o tenente-coronel Mauro Cid, no valor de 70 mil reais. Sobre pagamentos à família do ex-presidente, ele só citou um boleto de mensalidade escolar da filha de Jair Bolsonaro. A respeito da participação nos atos de 8 de janeiro, ele disse que decidiu ir à esplanada depois de ver as imagens dos atos de vandalismo pela televisão, mas alegou que permaneceu na manifestação por cerca de 40 minutos e nega ter participado de atos golpistas.
Ficará evidenciado aos senhores e senhoras parlamentares e também para a justiça que jamais contribuí para o vandalismo que sucedeu na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. Não depredei nenhum patrimônio, que não cometi qualquer ato de vandalismo ou de desrespeito à ordem emanada por integrantes dos órgãos de segurança pública. E, sobretudo, que não financiei, planejei, coordenei, estimulei, instruí, dei suporte ou tomei parte de qualquer ato preparatório ou executório.
Parlamentares da base aliada do governo apontaram contradições entre o relato de Luiz Marcos dos Reis e mensagens do celular dele sobre os atos do 8 de janeiro. Também não ficaram satisfeitos com as explicações sobre as movimentações financeiras, como explicitou o deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas.
Até esse exato momento, o senhor deixa lacunas gigantescas que provam que o senhor passará ainda um bom tempo contando os dias que o senhor está preso. O dinheiro não tem explicação. A amizade com a Cedro Madeiras não tem explicação. As horas das mensagens enviadas com a hora que o senhor afirma ter saído da manifestação não tem nenhuma explicação.
Parlamentares aliados de Jair Bolsonaro disseram ao sargento do Exército que ele só estava ali por ter trabalhado com o ex-presidente, como ressaltou o deputado pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo.
Miraram todas as metralhadoras contra Jair Messias Bolsonaro e o seu entorno, simplesmente por revanchismo. Então o senhor está sentado aí nessa cadeira por conta disso. Se há indícios, se há isso ou aquilo, deveria ser tratado em outro foro. Aqui não é a CPMI da corrupção, aqui não é a CPMI do cartão de vacina, aqui é a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Vossa Senhoria está sentado no lugar errado, ouvindo as perguntas erradas.
Os trabalhos da CPMI seguem com dois depoimentos já agendados. Nesta terça-feira, os parlamentares ouvem o coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Na quinta, é a vez do coronel Marco Edson Gonçalves Dias, conhecido como G. Dias, ex-ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
A CPMI do 8 de janeiro também aprovou 57 requerimentos, dentre eles uma nova convocação do tenente-coronel Mauro Cid, que foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, e a quebra do sigilo telefônico e telemático da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo.
Os parlamentares aprovaram ainda o pedido de um relatório de inteligência financeira sobre Zambelli desde o dia 1º de janeiro de 2019. O levantamento será feito pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras.
Reportagem do jornal Metrópolis divulgou uma troca privada de mensagens entre ex-chefes da Agência Brasileira de Inteligência de que havia uma hipótese forte de que a equipe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência, então chefiada pelo general Gonçalves Dias, teria facilitado a entrada dos vândalos no Palácio do Planalto em 8 de janeiro. A matéria repercutiu entre os deputados.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, cita a reportagem do Metrópolis para reafirmar que houve conivência intencional de membros do governo para facilitar a invasão das sedes dos três poderes. O deputado reconhece que a invasão foi um ato estúpido que manchou a democracia, mas ele acredita que houve facilitação do governo Lula.
Para Gustavo Gayer, do PL de Goiás, o fato de o ex-ministro-chefe do GSI ainda não ter sido preso é um desrespeito ao povo brasileiro e a comprovação de que os atos do dia 8 de janeiro e seus desdobramentos, com a prisão de vários manifestantes, inclusive idosos, pastores e uma cantora gospel, são uma fabricação criminosa do PT.
Na avaliação de Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia, o general Gonçalves Dias envergonha as Forças Armadas porque soube do risco de invasão das sedes dos três poderes 2 dias antes, mas não tomou nenhuma providência para impedir os atos de vandalismo.
Bibo Nunes, do PL Gaúcho, espera que o general Gonçalves Dias diga a verdade à CPMI e explique a omissão em relação aos atos de 8 de janeiro. O deputado também defende a revisão do que considera prisão injusta de muitas pessoas. Na opinião dele, é controverso chamar uma manifestação de terrorista sem apreensão de armas ou registro de mortos e feridos.
Por sua vez, Carlos Aratini, do PT de São Paulo, afirma que está cada vez mais evidente o envolvimento do ex-presidente Jair Bolsonaro nos atos de 8 de janeiro. O deputado destaca que as revelações feitas pelo hacker Walter Delgatti Neto na CPMI apontam que Bolsonaro tentou fraudar as urnas eletrônicas e invadir os sistemas da Justiça Federal.
Desenvolvimento Regional.
General Girão, do PL, chama a atenção para a dificuldade enfrentada por prefeitos de todo o Brasil devido à queda nos repasses do Fundo de Participação dos Municípios. O deputado também critica o governo do Rio Grande do Norte por não repassar a parte do ICMS devida aos municípios, prejudicando a gestão das cidades.
Diego Coronel, do PSD, se diz preocupado com a dificuldade financeira enfrentada pelos municípios da Bahia. Ele destaca a importância de discutir o tema com as três esferas de poder e buscar apoio para que as prefeituras possam atender às necessidades básicas da população, especialmente nas áreas de educação e saúde.
Joseildo Ramos, do PT da Bahia, registra o lançamento de uma frente parlamentar em defesa do saneamento público. O deputado afirma que a legislação em vigor favorece a iniciativa privada, mas ele observa que a busca pelo lucro não vai garantir a universalização do serviço. O congressista acrescenta que a água não é uma mercadoria, mas um bem atrelado à dignidade do ser humano.
Raimond, do PT do Rio de Janeiro, celebra o fato de um programa direcionado à população de rua retornar à pauta com o governo Lula. O parlamentar observa que a população em situação de rua é resultante de um país onde impera a má distribuição de renda e a ausência de políticas voltadas para os pobres desenvolverem suas potencialidades.
Segurança Pública. Josenildo, do PDT do Amapá, defende a aprovação de projeto de sua autoria que proíbe a contratação pelo poder público de pessoas condenadas por violência contra a mulher. Ele também pede apoio para a proposta que prevê a redução da jornada de trabalho para mães e responsáveis por crianças com diagnóstico de transtorno do espectro autista.
Projeto de Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, proíbe a posse e o porte de armas de fogo e munições, não apenas para agressores condenados, mas para qualquer indivíduo que tenha registro de agressão contra a mulher em inquérito e processo judicial. Ele explica que a iniciativa visa reduzir os feminicídios no Brasil.
Capitão Alden, do PL, afirma que a segurança na Bahia, apontado como o estado mais violento do país, está caótica. Para ele, a situação de guerra é responsabilidade do PT, que comanda o estado há 16 anos. O congressista culpa o governo baiano pelo fortalecimento de 5 facções criminosas e enfatiza que não se pode atribuir a desorganização do setor aos agentes de segurança.
Saúde.
Como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem, Danilo Forte, do União do Ceará, pretende incluir uma política pública de atenção e inclusão social para crianças com transtorno do espectro autista. Ele cita como exemplo de iniciativa bem-sucedida o núcleo que acolhe autistas no município de Irauçuba.
Projeto de Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, visa incluir mais hospitais no Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde, o PROAD-SUS. Ele lembra que os hospitais credenciados têm isenção tributária e, em contrapartida, espera-se que eles contribuam para diminuir as filas do SUS no que se refere à assistência direta, exames e cirurgias.
Meio Ambiente.
Márcio Correia, do MDB de Goiás, defende a adoção de uma política adequada e sustentável para coletar, tratar e devolver a água para o lençol freático, garantindo estabilidade ao ciclo das águas. Ele cita os exemplos de Israel e Austrália, onde são baixas as precipitações de chuvas, mas que, com o uso de tecnologia apropriada, têm abundância de água o ano todo.
Ciência e Tecnologia.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, alerta que o projeto que estabelece regras para a publicação de obras protegidas por direitos autorais na internet pode inviabilizar a operação das plataformas digitais e dificultar o acesso às redes sociais. Ela defende um debate amplo sobre o tema para evitar que uma decisão precipitada limite a liberdade de expressão e o acesso democrático à internet.
Economia.
Na opinião de Florentino Neto, do PT do Piauí, o programa de aceleração do crescimento representa um compromisso renovado com o progresso do país e com a redução das desigualdades regionais. Segundo ele, o investimento de R$1,7 trilhão vai transformar a infraestrutura em todo o país.
Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, comemora o que chama de ressurgimento da indústria nacional sob o governo Lula. O deputado também elogia o anúncio de investimentos na construção civil e no programa de aceleração do crescimento. Ele se diz otimista com os rumos do país e com a expectativa dos impactos positivos das iniciativas do governo na vida da população.
Marcon, do PT, também celebra o lançamento do novo programa de aceleração do crescimento. Ele ressalta que o PAC chegará a todos os estados do país. No Rio Grande do Sul, ele cita os recursos para as obras nas BRs 290, 116 e 448. Ao todo, entre pequenas e grandes ações, o Estado receberá, até 2026, investimento de 70 bilhões de reais.
Já Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se diz indignada com a retomada do Programa de Aceleração do Crescimento. Na visão da parlamentar, o PAC é a institucionalização do clientelismo com intervenção estatal, desvio e desperdício de recursos públicos, além da produção de centenas de obras inacabadas.
Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, entende que no governo Bolsonaro as estatais eram lucrativas e havia respeito ao patrimônio e ao dinheiro públicos. Já no governo Lula, o deputado afirma que as estatais acumulam prejuízos bilionários, a Bolsa de Valores registra quedas consecutivas com a fuga de investidores e a pobreza só aumenta.
Por outro lado, Welter, do PT do Paraná, elogia os avanços trazidos pelo governo Lula. O deputado exalta a retomada de programas como o Minha Casa Minha Vida e o Mais Médicos e o apoio à agricultura familiar. Para ele, essas ações refletem o compromisso do governo com o povo e com a economia brasileira.
Votação.
Os deputados aprovaram a medida provisória que reajusta o salário mínimo. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação e traz mais informações.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reajusta o salário mínimo em vigor desde 1º de maio e, além disso, cria uma política permanente de aumento do valor e eleva a faixa de isenção do imposto de renda. A MP confirma o salário mínimo de R$ 1.320 e estabelece que o valor será reajustado anualmente de acordo com a variação do Produto Interno Bruto, PIB, dos dois anos anteriores. Se o crescimento do PIB for negativo, o salário será reajustado de acordo com a inflação do ano anterior. O texto aprovado também estende para quem ganha até dois salários mínimos a faixa de isenção do imposto de renda. Esse valor é obtido somando à faixa de isenção, que passa a ser de R$ 2.112, um desconto de R$ 528. Na prática, quem ganha até R$ 2.640 estará isento do pagamento de imposto de renda pela Declaração Anual Simplificada. O texto elaborado pelo relator, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, previa também a cobrança de impostos de empresas brasileiras sediadas no exterior, as chamadas offshore. A tributação está prevista em outra medida provisória, que perde a validade no dia 27 de agosto. Esse trecho, porém, não obteve apoio da maioria dos partidos e acabou retirado da proposta mediante acordo. A tributação das offshore foi justificada pelo governo como maneira de compensar a perda de receita decorrente do reajuste da tabela da faixa de isenção do imposto de renda, calculada em cerca de R$ 6,5 bilhões de reais por ano. A votação da MP foi marcada por muita discussão entre governo e oposição. O relator, deputado Merlong Solano, defendeu a política de valorização do salário mínimo.
Fica consagrada em lei que o presidente da República, a cada dezembro, baixa um decreto com base nesses indicadores da inflação mais o PIB para termos uma política permanente de valorização do salário mínimo, que futuro governante só poderá alterar se tiver condições e coragem de mandar uma proposta de lei para esta casa.
A base do governo, porém, defendia a aprovação da tributação das empresas brasileiras sediadas no exterior, como disse o deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul.
O grande não paga imposto aqui porque descarrega no offshore. E o pequeno, o médio, tem que pagar aqui porque não tem offshore, não tem empresa no estrangeiro. O problema é que aqui, elevando a tabela do imposto de renda, diminui a receita do imposto de renda. E compensa essa perda da receita com a cobrança das offshore. Só que na última hora, o que estão fazendo? Estão tirando as offshore fora. Ou seja, o grande vai ganhar de novo.
Já a oposição criticou a estratégia de incluir o conteúdo de duas medidas provisórias diferentes no mesmo texto. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, líder da oposição, foi uma maneira de forçar a aprovação da tributação das empresas sediadas no exterior.
Como
ela ia caducar, o governo malandramente pegou o conteúdo da MP 1171, que inclusive alguns deputados têm interesse em que não se aprovasse a questão das offshores, colocou dentro da MP 1172, que é uma matéria muito simpática. Quem é que vai votar contra o aumento do salário mínimo? Ou seja, colocou um jabuti dentro da MP 1172 para pressionar os deputados a votarem a favor dessa matéria.
O deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina, criticou ainda o valor da faixa de isenção do imposto de renda, que, segundo ele, ficou abaixo do prometido na campanha presidencial.
Ganha, sim, uma grande faixa da população, que é a maioria pobre dos brasileiros, a pagarem menos imposto de renda. O governo está fazendo, apesar de ser positivo, porque ele é bonzinho? Claro que não. É porque é muito menos do que ele prometeu em campanha, que seria R$ 5.000. É menos de 50% daquilo que foi prometido.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, respondeu que a isenção para quem ganha até R$ 5.000 é uma promessa que será cumprida até o fim do governo.
O que o presidente Lula prometeu foi R$ 5.000 nos 4 anos. Ele começa a cumprir dando aumento real de salário mínimo, alterando a tabela de isenção do imposto de renda, como prometeu na campanha.
Diante da resistência do plenário em relação à tributação das empresas sediadas no exterior, o líder do governo na Câmara, deputado José Guimarães, do PT do Ceará, disse que a fonte de receita para compensar a desoneração do imposto de renda será indicada por meio de outra medida provisória e a tributação das offshore será encaminhada ao Congresso na forma de um projeto de lei com urgência constitucional. A medida provisória que reajusta o salário mínimo, cria uma política permanente de aumento do valor e eleva a faixa de isenção do imposto de renda, seguiu para análise do Senado. Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.